Ora, 18 minutos depois da uma, está na hora do Portugal em Direto, emissão de quinta-feira. Hoje é dia 21 de fevereiro. E para já, Miguel Bastos, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
A Igreja de Santa Iria da Ribeira, em Santarém, está em risco de derrocada. Há mais de 20 anos que espera obras. Depois de muitos adiamentos, a Câmara de Santarém recolheu fundos comunitários para conseguir salvar esta igreja. As obras devem começar no próximo ano. Basta voar para ajudar. O Aeroclube de Bragança vai voar para apoiar instituições sociais da região. A Bienal de Turismo da Natureza começa amanhã, sexta-feira. Vão ser 2 dias em Algesur, na Costa Vicentina, para discutir o tema da sustentabilidade num setor que continua a crescer em todo o país.
São as histórias do Portugal em Direto que vamos desenvolver já a seguir. A partir de agora e até às 2 da tarde, na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. Portugal em Direto, edição de Miguel Bastos.
Dois linces ibéricos foram libertados esta manhã em Mértola, no distrito de Beja. A paprika, que nasceu em março do ano passado no centro de reprodução do lince em Silves, e a pontilha, que nasceu no centro de reprodução de Espanha, são o reforço desta população selvagem no Val do Guadiana, que conta agora com um total de 62 linces. Lourdes Dias.
A paprika e a pontilha, dois linces ibéricos, duas fêmeas, nasceram em cativeiro, uma no centro de reprodução de Silves, a outra veio de Espanha. Foram soltas esta manhã na natureza, na zona de Mértola, na herdade da Bombeira. No Parque Natural do Val do Guadiana, há já 62 linces ibéricos. A população desta espécie selvagem continua a crescer, diz a secretária de Estado do Ordenamento e Conservação da Natureza, Célia Ramos.
Nós, neste momento, no Val do Guadiana, temos 62 espécies, 37 que foram reintroduzidas, não é? Soltas na natureza, e temos nota de já pelo menos conhecidas 45 nascimentos em meio selvagem.
Ao todo, entre Portugal e Espanha, quantos linces é que já estão em liberdade na Península Ibérica?
Olha, que se tenha conhecimento, eles rondam os 650 linces no total. Portanto, há uma melhoria significativa do estado de conservação e estabilidade destes animais. Portanto, no fundo, passa de criticamente em perigo de extinção para ser um animal em situação estável.
Por esta altura, o Val do Guadiana já deveria contar com uma população de cerca de 80 linces, mas têm-se registado algumas mortes. Só este ano já morreram por atropelamento 2 animais. É na Estrada Nacional 112, com uma reta de 8 quilómetros, que mais linces são atropelados. A secretária de Estado da Conservação da Natureza, Célia Ramos, diz que neste momento estão a ser implementadas medidas para evitar a morte dos animais.
A melhorar a sinalização na estrada 112, a Estrada Nacional 112, a melhorar a sinalização, estamos a intensificar as barras sonoras para que se perceba que os carros estão a aproximar. Isto acontece fundamentalmente durante a noite.
Para ajudar a reduzir a morte de linces na estrada, o Governo está a preparar uma nova candidatura ao programa LIFE, com parceiros de Portugal e Espanha, com uma verba de 20 milhões de euros.
Apesar dos esforços, o lince ibérico continua a ser uma das espécies de felinos selvagens mais ameaçada no mundo inteiro. Em Solurico da Beira começa amanhã a Feira do Queijo da Serra da Estrela. Há queijo para dar e vender, produzido com leite cru de ovelhas da região, a Bordaleira da Serra da Estrela e a Churra Mondegueira. Jorge Esteves, estás no solar do queijo Serra da Estrela em Solurico da Beira.
E é exatamente a partir do solar do queijo Serra da Estrela, aqui no centro da vila de Solurico da Beira, que vamos fazer esta conversa num espaço nobre que honra este produto no município que se afirma capital do queijo Serra da Estrela e que naturalmente está a preparar tudo para ter mais uma grande edição da sua Feira do Queijo neste fim de semana, a partir de amanhã, sexta-feira, e até domingo, com um programa muito animado. Mas começando por aqui, Ju Granjal tem estado aqui a coordenar algumas alterações naquilo que é a forma de mostrar o queijo na forma como se produz, aquilo que são, de facto, estes valores intrínsecos deste território. Pretende-se que este espaço esteja cada vez mais nobre, mas apelativo também.
Exatamente. Aqui o Solar do Queijo adquire queijo aos nossos produtores e, por sua vez, faz a sua venda, queijo Serra da Estrela, com denominação de origem, e faz as provas, as degustações, para quem, qualquer visitante, para grupos, é essencialmente assim que trabalhamos.
Falamos em verdadeiro queijo Serra da Estrela, lá vem a tal questão de só se pode dizer que é queijo Serra da Estrela aquilo que tem o selo, o holograma, que o identifica como tal, porque é a única prova que o consumidor pode ter de que está a comprar produto genuíno.
Exatamente, isso. Os produtores dão garantia, através dessa marca, que têm um rebanho de ovelhas da raça específica, que é a bordaleira, que produzem só com esse leite, leite cru de ovelha, sal e flor de cardo, e isso é fundamental, não é?
Queijo que aparece no mercado depois para o consumidor final, a preços de quilo de quanto?
O preço de quilo do queijo Serra da Estrela é evidente que vai fazer a diferença do outro, porque no próprio produtor que tem queijo Serra da Estrela, ele vende na queijaria a 15 e a 16 euros, portanto, na própria queijaria. Portanto, é impossível um consumidor achar que compra um queijo Serra da Estrela genuíno com outro preço.
As dificuldades dos produtores muitas vezes têm a ver exatamente com o processo de certificação, têm a ver com toda a burocracia associada. O município também tem procurado ajudar, está junto dos produtores. Estamos a falar de quantos produtores aqui no município?
É assim, os produtores, neste sentido, têm o maior apoio possível a nível do município. É o município que dá mais apoio aos produtores. A nível da
apoio técnico, acompanhamento permanente?
Qualquer, sim.
As questões de higiene e segurança, sim, as condições específicas?
Obrigatória para qualquer queijaria. No total são 22 produtores que fazem parte desse protocolo e a certificar neste momento com queijo de denominação de origem temos 8.
Exatamente, devido a essas dificuldades.
Exatamente, onde o município lhe está a pagar inclusive todos os encargos.
Quais são as principais dificuldades que os produtores enfrentam, já que vocês e a própria Ju Grangela é de família de produtores, de que é que eles se queixam sobretudo?
Escoamento do produto. Essencialmente...
Ao preço justo, não é?
Ao preço justo, como é óbvio, porque há muito gato por lebre e os nossos produtores ressentem-se. Aliás, estamos a correr o risco de que daqui a uns anos nem sequer tenhamos o verdadeiro queijo Serra da Estrela, não é? Hoje em dia está a ser muito difícil o escoamento. O consumidor ou não quer ou não consegue identificar o verdadeiro produto porque, de certa maneira, é defraudado, não é?
Questões que naturalmente preocupam o município de Celurico da Beira e que pretende contrariar estas dificuldades. Carlos Ascensão é o presidente da Câmara Municipal de Celurico da Beira, está a preparar tudo para ter aqui essa grande montra que é a feira anual do queijo Serra da Estrela, mais uma vez pelo segundo ano consecutivo fora do fim de semana do Carnaval, que era o tradicional, mas onde há muitos eventos aí em volta. Vocês pretendem distinguir este município capital queijo da Serra da Estrela com uma feira própria que de facto motive muita gente, mas que promova efetivamente o produto.
Sim, são várias as vertentes, vários objetivos que estão, ao fim e ao cabo, todos interligados e têm que ver com uma homenagem justa aos produtores.
É uma homenagem aos pastores e às queijeiras, além da promoção deste produto nobre.
Aos pastores, às queijeiras, que têm um trabalho muito árduo, todos eles, às tradições, portanto, àquilo que é genuinamente nosso. Temos a plena convicção de que este é um produto da excelência, os produtos da excelência não podem ser baratos.
E habitualmente na feira os produtores escoam o produto.
E sim, a feira também tem essa vertente comercial, porque se o produto não for vendido e se não for justamente vendido ao preço que ele de facto merece, corremos o risco, já estamos a correr, e isto é já também uma realidade que nós não podemos de maneira nenhuma ignorar, que é a diminuição progressiva daqueles que são os produtores. E aí também é importante nós termos em conta, é um papel nosso, mas acho que é um papel também das instâncias superiores, governativas, um papel de fiscalização. Um papel de fiscalização que é muito importante, porque um dos aspectos que tem contribuído para que este produto não seja devidamente valorizado é o facto da adulteração que existe.
O gato por lebre, não é?
O gato por lebre que se vende muitas vezes por aí.
Queijo de fábrica terá o seu mercado, mas não pode ser chamado queijo Serra da Estrela.
O queijo de fábrica, que também não pomos aqui em questão a qualidade, e há o espaço para a fábrica, há o espaço para a escala, que é importante, para a quantidade, mas há que separar exatamente estas duas dimensões. Uma coisa é o queijo da fábrica, Outra coisa é o queijo artesanal. E por isso a necessidade, e acho que uma preocupação que é de todos, mas tem que ser mais efetivada, de certificar o produto. E daí, portanto, a aposta que tem que ser feita por aí, a valorização que tem que ser feita para quem, de facto, até para a salvaguarda do consumidor, para quem tem esse custo, tem esse investimento de certificar aquilo que é a garantia de que estão, efetivamente, a comer queijo Serra da Estrela, a comer lebre e não a comer gato.
Carlos da Ascensão, o Presidente da Câmara Municipal de Salónico da Beira, tudo isto vai estar naturalmente mostrado e discutido na feira. Quem vier a Salónico da Beira desde amanhã de amanhã, sexta-feira, até domingo, vai ter um programa animado também e vai ter muito boas provas para fazer aqui na zona do Mercado Municipal de Salónico da Beira.
Para comer queijo da Serra mesmo, não é gato por lebre. A feira do queijo Serra da Estrela começa amanhã em Salórico da Beira. Nem todo o vinho que diz Açores no rótulo é produzido na região. A Inspeção Regional das Atividades Económicas andou pelas ilhas de São Miguel, também pela Terceira, Faial e Pico, e encontrou mais de 40 produtos irregulares. São vinhos, David Silva Borges, que têm a marca Açores, mas que não foram produzidos na região.
As ações inspetivas decorreram em supermercados e restaurantes nas ilhas do Pico, Faial, Terceiro e São Miguel. As brigadas da Inspeção Regional de Atividades Económicas passaram a pente fino as garrafeiras e identificaram mais de 40 produtos em situação irregular ao nível da rotulagem e também correções nas cartas de vinhos dos restaurantes, como explicou ontem no Açores o inspetor regional Paulo Machado.
Basicamente são problemas de rotulagem, problemas relacionados com cartazes ou com, pronto, sinais indicativos no comércio, né, de identificação de vinhos dos Açores quando não são, mas basicamente sim, será um problema de rotulagem e cartas de vinho.
Os vinhos agora apreendidos, apesar de conterem imagens ou o nome Açores nos rótulos, não estão certificados pela CVR Açores, podendo ter sido engarrafados na região, mas produzidos noutro local do país. A maioria dos produtos foi no imediato recolhida pelas cooperativas ou empresas produtoras para serem retificadas as irregularidades antes de voltarem ao mercado.
O mercado está ajustado, né, em função da das várias apreensões que foram feitas, e é normal que sim, que haja aqui a recolha do produto, até para que os rótulos sejam retificados, e temos indicação que alguns produtores já estarão a tratar dessa retificação.
Além dos vinhos, foram detectadas irregularidades em algumas aguardentes, que também foram apreendidas, bem como suspensa a venda de um vinho produzido a partir de uma casta que não pode ser comercializada na Europa.
Vinhos que ostentam a marca Açores no rótulo, mas que não foram produzidos na região. É mais doce e não tem a acidez habitual dos kiwis tradicionais. O kiwi vermelho é o novo fruto no mercado nacional. A variedade, de cor diferente, foi introduzida em Portugal pela cooperativa frutícola da Bairrada e, apesar do seu preço chegar aos 9 euros por quilo, tem sido um sucesso, Paulo Rolão, junto dos consumidores.
O exterior já se apresenta diferente.
Este kiwi aparece-nos com uma coloração mais verdeada e sem penugem, ou seja, sem pelo.
Mas a surpresa está guardada bem no interior.
É uma variedade de polpa amarela com um raiado avermelhado que surge da zona central junto à columela do kiwi.
O kiwi vermelho é uma novidade introduzida no mercado nacional pela KiwiCoop em Oliveira do Bairro. O consumidor vai notar a diferença, conforme refere a responsável pelo departamento técnico, engenheira Sandra Rodrigues.
Nota uma doçura incrível, portanto, muito mais doce, muito mais aromático este kiwi e depois mais prático também para consumir, porque este fruto praticamente quase consegue comer com a epiderme exterior, enquanto que o outro terá que sempre ter um descasco ou ser cortado ao meio.
Deste kiwi só foi produzida uma tonelada em 2018, o mercado reagiu bem, levando a cooperativa a apostar em força na nova variedade a breve prazo, de acordo com Fausto Frade, do Departamento de Marketing e Comunicação.
Nos próximos 5 anos, ambicionamos chegar
pelo menos às 400 toneladas de produção do kiwi vermelho. Isso irá depender dos sócios da KiwiCoop, dos nossos produtores e da própria aceitação pela parte deles. Mas sem dúvida que se o produto tiver o sucesso que nós ambicionamos que ele tenha, certamente será um sucesso e certamente isso fará com que os nossos produtores apostem nesta nova variedade.
Em Portugal são consumidas 22 mil toneladas de kiwi por ano, um mercado com um potencial de crescimento elevado, principalmente entre os mais jovens.
Muitas vezes sentimos que o kiwi não é um produto muito, muito utilizado, muito consumido pela sua acidez, que é característica. Este é o kiwi realmente diferenciador e que, portanto, os mais jovens, os mais pequeninos vão adorar.
O kiwi vermelho vai estar à venda apenas durante a época natalícia. O preço pode rondar os 9 euros por quilo.
O kiwi vermelho é diferente e não é só no exterior.
Entre o Rio Tejo e a linha do comboio, junto às casas, está em adiantado estado de degradação, quase a ameaçar ruína, a Igreja de Santa Iria da Ribeira de Santarém.
Esta é que é a nossa igreja mesmo. Esta é mesmo a Igreja da Ribeira.
Vai voltar a fechar a porta.
Tchauzinho, adeus, até depois.
É 1h34, está no Portugal em Direto, aqui na Antena 1. É uma ideia nova para gente mais velha, habitação colaborativa para quebrar o isolamento da população sénior. O conceito nasceu nos países escandinavos, nos anos 70, mas só agora é que começou a chegar à Europa do Sul. O tema, Graça Rocha, vai estar em debate amanhã no Porto.
Há cada vez mais uma população sénior ativa e por isso é também cada vez mais necessário dar respostas ao problema crescente do isolamento e solidão com novas estratégias. O co-housing é uma solução, ou seja, a habitação colaborativa. E o que é isto?
A ideia é efetivamente fazer com que as pessoas venham a viver em comunidades, tanto em equipamentos que são, no fundo, um conjunto de habitações em que cada família tem a sua área autónoma, independente, mas vivem num espaço onde convivem com muitas outras pessoas. E, portanto, a ideia é que se passe, no fundo, a viver mais em comunidade na altura em que somos séniores e somos ativos.
Nuno Cardoso é o presidente da Associação Acora, fundada no ano passado e que dá agora os primeiros passos no país. Mas o primeiro projeto de co-housing foi constituído nos anos 70 na Dinamarca, espalhando-se por vários países da Europa. A ideia é criar uma ponte entre os interessados no conceito de habitação colaborativa e as empresas e instituições que trabalham na área. O objetivo final é quebrar o isolamento.
Estas comunidades vão ser a forma, no fundo, deles poderem vencer de forma positiva e, portanto, de facto, felizes, criar uma relação onde possam desenvolver um bem-estar e, portanto, consigam estender a sua felicidade o mais tempo possível.
O modelo baseia-se em espaços autónomos, onde cada um tem a sua privacidade, mas com áreas comuns que promovem o convívio e a colaboração entre todos.
E a independência, exato. Cada um faz os seus horários, cada um é livre de sair, de fazer as suas coisas, pronto, tudo isso é o seu espaço íntimo é muito importante reservar e preservar. E, portanto, nestes co-housings, nestas habitações colaborativas, tudo isso está preservado. E depois, acima disso, temos essa riqueza que é viver em conjunto, fazer festas, e, portanto, fazer passeios, tudo isso em conjunto e em autogestão, porque a ideia do co-housing é também essa. Cada comunidade faz, no fundo, a sua autogestão.
É preciso dar novas respostas à população sénior, mas ativa, para quebrar o isolamento. E uma das soluções pode ser a habitação colaborativa, um conceito que é amanhã discutido na primeira conferência internacional que vai decorrer no Porto.
Habitação colaborativa para os mais velhos. O aeroporto de, aliás, o Aeroclube de Bragança, assim aqui é, está a desenvolver mais uma iniciativa solidária para ajudar uma instituição social da cidade. Basta voar para ajudar. Ou seja, todos os sábados o Aeroclube de Bragança promove batismos de voo com receitas a reverterem para o apoio a uma instituição de apoio social, diz o presidente desta instituição, o Aeroclube, Nuno Fernandes.
Vamos angariar dinheiro para a compra de uma carrinha da União de IPSS do Distrito de Bragança. São várias as maneiras como vamos ajudar, mas uma delas é também oferecer os batismos de voo, ou voos, àqueles que, no fundo, vão doar dinheiro para esta instituição. Basta um donativo mínimo de 30 euros e aí o Aeroclube oferece um voo.
Há mais de 4 anos que o Aeroclube de Bragança apoia instituições particulares de solidariedade social. O ano passado, por exemplo, ajudou a equipar um refeitório de uma instituição que trabalha com jovens e crianças em risco. Nuno Fernandes apela às empresas que se juntem nesta vertente solidária.
Esperávamos então também que as empresas pudessem apoiar de alguma maneira e até oferecer os donativos a esta instituição e aproveitar e levar a voar os seus funcionários ou até os seus melhores clientes. Seria uma boa maneira de ajudar e ao mesmo tempo divertida.
Basta voar para ajudar o Aeroclube de Bragança a apoiar instituições sociais da região. A palavra sustentabilidade vai servir de mote à Bienal de Turismo de Natureza que arranca amanhã em Algesur. Durante 3 dias, o certame, promovido pela Associação Vicentina, vai procurar promover uma oferta turística sustentável. Há vários exemplos de como é possível compatibilizar território, valores ambientais e turismo, e a organização pretende discuti-los. Nesta edição, antecipamos alguns dos temas que vão estar no debate desta Bienal. Aura Fraga, da Associação Vicentina, é convidada para uma conversa com o jornalista Mário Antunes.
Eu gostava, antes de mais, que apresentasse esta Bienal, da justificação que ela tem no Algarve em 2019.
Como é já do conhecimento geral, esse evento decorre, vem na sequência de uma primeira edição que houve em 2014, a Bienal de Turismo e Natureza de 2014, onde ficou patente a importância já e o significado do turismo de natureza no Algarve. Passaram todos esses anos e achamos que era muito oportuno fazer um balanço e fazer, se calhar, uma paragem para refletir.
Viu mudanças? Alguma coisa do que tivesse sido refletido em 2014? Viu alguma coisa melhorar?
Sim, aquilo em 2014, isto é um produto turístico emergente que se está a estruturar. Na altura, embora já com significado ainda... era mais frágil do que atualmente, tem vindo a crescer, tem vindo a reforçar-se, a estruturar-se e a ter cada vez mais significado na região, e não só na região, no país e se calhar no mundo. E, portanto, muita coisa está diferente desde 2014.
Nós, quando olhamos para o turismo, é uma atividade que agora é um chavão, o turismo sustentável. Mas ele economicamente pode ser sustentável se não for ambientalmente sustentável? Esta é uma questão que eventualmente vai ter reflexo também neste debate.
Eu acho que a prazo, todo o turismo que não for sustentável vai estar em risco. Porque com essa incorporação cada vez maior e a assimilação pelas pessoas da necessidade da sustentabilidade, os destinos pouco sustentáveis, em nossa opinião, a prazo estarão em risco. E é preciso, de facto, olhar para o território e perceber qual é o seu limite e criar um plano, criar formas de gestão do território em que seja possível, de facto, compatibilizar a sustentabilidade social com a sustentabilidade ambiental e com a sustentabilidade económica. Portanto, esse fator de equilíbrio é que é muito importante encontrar.
Aura Fraga, a partir aqui da Vicentina, em Benzafrim, acha que este é o caminho?
Acho que sim. Porque nós também, com toda essa globalização, também já não olhamos só de Benzafrim, né? Já olhamos...
Estamos no mundo, não é?
É pelo menos isso que se lê nos principais relatórios relativamente ao turismo e ao perfil dos turistas e ao perfil da procura, é que o turista e essas novas gerações de turistas que prezam muito viajar, que gostam muito de viajar, portanto as novas gerações estão muito abertas ao mundo e à viagem, mas também se guiam muito por valores e o valor da sustentabilidade é um valor que está, de facto, a incorporar-se nas decisões das pessoas cada vez mais. E, portanto, na escolha dos destinos, com certeza, vai ter muita influência e mais ainda, que é a experiência que terá, que tem, não é? Se, de facto, uma pessoa vai na expectativa de encontrar um destino sustentável e a experiência que tem não é essa, isso pode ser muito prejudicial para o próprio destino. E é fundamental, portanto, que essa oferta toda se estruture de uma forma sustentável.
Também olha com cuidado na hora da escolha para uma certificação, um selo de qualidade ambiental, um selo de sustentabilidade, uma certificação de sustentabilidade, porque são temas que vão estar em reflexão na Bienal. Também olha para isso, a Aura considera que é fundamental para uma região, seja ela qual for, ter estes selos de qualidade, essas certificações, porque o turista procura isto?
É uma avaliação que é preciso ser feita. Intuitivamente, à partida, parece-nos que sim. Além disso, já há várias experiências de boas práticas e de resultados na área da certificação que parecem, de facto, fundamentar essa necessidade e essa oportunidade.
Há alguma assim que lhe surja de repente e que seja um exemplo?
A bandeira azul. A bandeira azul, todos nós já nos habituamos, todos nós já conhecemos, todos nós quando vamos à praia ou a uma praia, das primeiras coisas já que fazemos, e isso é generalizado, não são só algumas pessoas, é verificar se a praia tem bandeira azul. E todos os anos se anuncia a nível do país ou a nível dos concelhos quantas praias mais temos com bandeira azul, quantas praias menos temos com bandeira azul. Todos os anos há uma reavaliação e há a atribuição e a retirada da bandeira azul. Acho que é, de facto, um exemplo muito interessante que pode servir como referência, porque já se banalizou para todas as pessoas sabem o que é que vão encontrar numa praia que tem bandeira azul, ao nível da qualidade da água, dos apoios de praia, da vigilância, e acho que é um exemplo muito, muito interessante. Os selos, eu acho que as novas gerações de turistas, os selos de qualidade, a par dos comentários das experiências, que eles são muito tecnológicos, andam nas redes sociais, e todos nós já nos fomos habituando a fazer isso, que é perceber o comentário de quem já lá esteve, e, portanto, a experiência positiva é muito importante, a par desses selos, porque as pessoas à partida sabem o que é que podem encontrar. É preciso avaliar tudo isso e uma das grandes preocupações que nós tivemos foi como é que se concretiza isso, como é que se operacionaliza a sustentabilidade.
Não é? Isso pesou na hora de escolher os convidados para os vários painéis, os oradores que vão passar ao longo dos dois dias da Bienal?
Sim, pesou bastante, não é? Porque o que nós procuramos foi encontrar, fala-se muito da sustentabilidade, os objetivos do desenvolvimento sustentável, o turismo sustentável. 2017 foi o ano em que a Organização Mundial do Turismo dedicou à sustentabilidade. Vamos todos tendo pequenas noções do que é que isso significa, mas não há depois um referencial ou um fio condutor que nos diga como é que eu posso gerir a minha empresa de forma sustentável, como é que eu posso gerir um território de forma sustentável. E procurando respostas para essa questão, para esta dúvida, encontramos exemplos de processos de certificação para a sustentabilidade que nos pareceu que podiam ser bons instrumentos e boas metodologias de trabalho.
E que vale a pena partilhar com outros
e, vale a pena
e divulgá-los.
Divulgar, conhecer, portanto, o conhecimento é muito importante aqui, não é? Conhecermos essas certificações, essas metodologias, como é que isso funciona, e depois avaliar do interesse que há em aplicar ou adaptar ou integrar aquilo no nosso trabalho.
O que é que gostava que saísse daqui, desta jornada da Bienal?
Gostava que saísse uma consciência regional mais conhecimento, muito conhecimento, não é? Quer acerca do nosso património natural, que é muito rico, e sobre o desenvolvimento de atividades de turismo natureza, de forma a qualificar mais a oferta, em que as pessoas incorporassem mais conhecimento e mais e melhorias, não é, naquilo que fazem, e sobre a gestão específica de uma atividade de turismo natureza, que nos parece que não é a mesma coisa gerir uma atividade de turismo natureza e gerir outras. Portanto, saísse daqui muito conhecimento e uma grande consciência sobre alguns fatores e alguns princípios de sustentabilidade e modelos que permitisse depois que em síntese, mais tarde ou noutro momento ou passado algum tempo, que em síntese pudesse de facto provocar alguma mudança naquilo que é o desenvolvimento do nosso território, numa mudança para uma maior sustentabilidade nesse desenvolvimento. O nosso grande objetivo é exatamente sugerir, refletir sobre a importância de se desencadearem processos e dinâmicas que possam prevenir esses, estar atentos aos problemas e para que não se instalem, porque depois um problema quando está instalado é muito mais difícil de resolver do que permitir que o turismo de natureza possa crescer já através de um planeamento estratégico que permita que não se instalem novos problemas ou pelo menos que se vá evitando.
O importante neste caso na Bienal é refletir sobre o turismo sustentável. Agradeço-lhe ter vindo ao Portugal em Direto e um bom trabalho para estes dois dias da Bienal do Turismo da Natureza.
Obrigada a nós também.
Entrevista conduzida pelo jornalista Mário Antunes. A Bienal de Turismo da Natureza começa amanhã, sexta-feira. Vão ser dois dias em Algesur, na Costa Vicentina, para discutir o tema da sustentabilidade num setor, o turismo, que continua a crescer em todo o país. Em Santarém, a Igreja de Santa Iria da Ribeira está a cair. O edifício barroco está fechado à espera de obras há mais de 20 anos. A Câmara já recorreu a fundos comunitários. O investimento é de 850 mil euros. As obras arrancam no próximo ano. Arlinda Brandão.
Entre o Rio Tejo e a linha do comboio, junto às casas, está em adiantado estado de degradação, quase a ameaçar ruína, a Igreja de Santa Iria da Ribeira de Santarém.
Esta é que é a nossa igreja mesmo, matriz. Esta é mesmo a Igreja da Ribeira. Chama-se a Igreja de Santa Iria Ribeira Santarém.
Sofia Nunes, que vive na vizinhança, é quem tem a chave desta igreja, que há 22 anos está fechada, à espera de obras.
Oh, noto que o chão está pior, acho que também a estrutura da igreja também está um pouco mais inclinada, ali onde era a casa do batismo das crianças também.
De dia para dia a situação é pior.
Eu antes ia dar sinais, subia ali uma escadaria para dar sinais lá acima, agora não, agora puxo aqui para uns fios de aço aqui no quintal, porque está muito perigoso subir lá por cima. Quando morre alguém, sou eu que dou também os sinais e toco. Para dar sinais, portanto, há coisa já de uns 5 anos já lá não subo acima. De maneira que aquilo, a pessoa vai andar e aquilo inclina tudo. Inclina e tem buraco, já por aí acima. Está super, super perigoso, não é só perigoso, super perigoso. Eu não arrisco.
De chave na mão, Sofia guia-nos entre o chão a dar de si e as pedras que vão caindo das paredes.
Cheguei a dar aqui com pessoas a vandalizarem a igreja. Cheguei a dar.
Já tem medo de vir aqui dentro?
Sim, 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 sim. Já. Já não me afoito.
A igreja, classificada como imóvel de interesse público, é um edifício barroco com influências góticas. Quando entramos, vemos fendas nas paredes que já não estão todas forradas de azulejos azuis e amarelos do século XVII. Alguns estão em caixotes, mas muitos foram roubados, o que Ricardo Gonçalves, o presidente da Câmara de Santarém, lamenta.
Foram retirados alguns azulejos porque aí está fechado. Porque, vejam, há aqui uma grande parte que foi roubada para vender.
A igreja é da Diocese, mas a Câmara Municipal tem um protocolo que lhe permitiu avançar com uma candidatura a fundos comunitários para recuperar o edifício. Lá dentro, o elevado estado de degradação nota-se como se a igreja fosse um barco a afundar.
Esta parte está a afundar, ou seja, tem aqui alguns centímetros que já está mais abaixo do que a outra parte da sacristia, portanto...
Esta parte do altar está a afundar, nota-se.
O altar e da sacristia, sim. E, portanto, esta é estrutural, esta primeira fase deste dinheiro é para que ela fique estruturalmente. E depois o município arranjará, ou seja, com fundos próprios ou com outra candidatura, para recuperar depois. Mas também ainda não sabemos quanto é que custará a obra em si, porque estamos a terminar o projeto. Imagino que nós temos 850 mil euros para esta empreitada. Imagino que 400 mil euros chegam para o reforço estrutural. Ainda ficamos com 400 mil, para isso podemos fazer mais. Mas neste momento, como não sabemos, não estamos só a dizer, é estrutural e garantir que ela não se perde. Porque se nós não atuássemos agora, havia o risco de cair e seria muito mais complicado.
Vai-se atribuindo ao comboio as brechas que foram aparecendo cada vez mais na igreja. E para quem se encontre dentro do edifício, como nós, de vez em quando sente o chão estremecer.
Olha o comboio. Portanto, por dia passam aqui muitos, muitos comboios. Isso nós sentimos no chão também. Ali, se estivermos mais daquele lado, então na sacristia sente-se. Há pessoas que dizem, há aqui moradores que dizem que pode ter levado a que o comboio, quando passa, e passa muitas vezes por dia, ou seja, se nós formos e está a cerca de 3, 4 metros da linha de comboio, que essa trepidação tenha levado a este deteriorar. Porquê? Porque veja, a igreja começou a deteriorar deste lado e não do outro, e a linha de comboio está ali. Portanto, os populares dizem que sim, os técnicos dizem que poderá ter alguma influência, mas vamos ver.
Nesta altura está a avançar o projeto e o presidente da Câmara de Santarém diz que no próximo ano, em 2020, a obra tem que ser iniciada e concluída por causa da aplicação dos fundos comunitários. Uma empreitada que nesta primeira fase ainda é para salvar o edifício de derrocada. Só depois é que se pode avançar para mais obras de forma a que se possam abrir de vez as portas desta igreja de Santa Iria, há 22 anos fechada.
Então, adeusinho.
Vai voltar a fechar a porta.
Vou. Tchauzinho, adeus, até depois.
Obras urgentes para ver se a igreja não vem abaixo. Começa hoje o Essência do Vinho no Porto. São 4 dias para provar vinhos, participar em provas comentadas e degustação de petiscos e ficar a conhecer mais sobre castas, regiões, tradições. Há mais de 3 mil vinhos à escolha de 400 produtores de todas as regiões vitivinícolas de Portugal e também do estrangeiro. Amanhã vamos estar em direto a partir do Palácio da Bolsa. Vamos ter à mesa Adrian Bridge, do grupo Taylor Fonseca, também Paul Symington, do grupo com o mesmo nome, e Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto e o rosto, o anfitrião da Essência do Vinho. Conversa a partir amanhã sobre vinhos, claro está, mas também sobre os desafios ao setor, nomeadamente com os impactos do Brexit e também das alterações climáticas. Até amanhã.
Boa tarde, Miguel Bastos, no Portugal em Direto desta quinta-feira.